Porto Alegre mantém vacinação contra a Covid para a população de 50 anos e inicia a imunização noturna com agendamento prévio. Avião com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen chega ao Brasil nesta manhã. CPI da Covid no Senado ouve hoje o deputado gaúcho Osmar Terra.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8:01, terça-feira, de céu nublado em Porto Alegre, agora faz 14 graus. A imunização contra a Covid-19 em Porto Alegre mantém a faixa etária nesta terça-feira, porém a partir de hoje também será possível receber a vacina à noite, mediante agendamento. Através do aplicativo 156 Mais Poa, o usuário poderá fazer a marcação para entre 6 da tarde e 9 da noite nas unidades de saúde Morro Santana, Tristeza ou São Carlos. Por enquanto, o aplicativo funciona apenas no sistema Android e para esses locais e horários. A Prefeitura informou que pretende ampliar nos próximos dias. Hoje, homens e mulheres a partir de 50 anos ainda podem se vacinar. Sem a necessidade de marcação, esse público pode se dirigir a uma das 12 unidades de saúde com doses disponíveis entre 8 da manhã e 5 da tarde. Não haverá hoje nenhum ponto de drive-thru. Para quem precisa receber a segunda dose da Pfizer, são os mesmos 12 locais, além de 21 farmácias parceiras disponíveis. Para quem precisa da segunda dose da Coronavac, são 8 unidades de saúde. Já a segunda aplicação da vacina de Oxford-AstraZeneca estará sendo realizada em 4 delas. Todos os detalhes estão em GZH.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Motoristas encontram lentidão na RS-240 entre Portão e São Leopoldo devido a um acidente ocorrido mais cedo envolvendo 3 carros apenas com danos materiais na altura do quilômetro 5. Ainda afeta um pouco o sentido interior capital. Tem trânsito bem carregado na BR-116 entre Dois Irmãos e Novo Hamburgo, no trecho de São Leopoldo e na chegada à capital, na saída de Canoas. Não há acidentes na BR-116. Aqui na capital, atenção para um caminhão estragado na Castelo Branco, na chegada a Porto Alegre, e trânsito bem carregado na Carlos Gomes, com a Plínio Brasil Milano, na Protásio Alves, na saída do Caminho do Meio. Tem um acidente entre carro e moto na Bernardino Silveira Pastoriza, no bairro Sarandi. Túnel da Conceição segue às escuras no sentido bairro Centro, devido a furto de cabos ocorrido no final de semana. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul e Pelotas, 12 em Santa Maria e 13 graus em Rio Grande. A terça-feira será de muitas nuvens, principalmente na primeira metade do dia. À tarde, a nebulosidade diminui e o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. As temperaturas chegam aos 21 graus na fronteira oeste e 18 na capital. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. O texto segue para sanção presidencial. A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas foi alterada pelos senadores e, com isso, precisou ser novamente votada pelos deputados. Segundo o governo, a privatização pode reduzir a conta de luz em até 7,36%. Entidades do setor, no entanto, afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara porque o texto prevê medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. Atualmente, o governo tem cerca de 60% das ações da Eletrobras. Com a capitalização, esse percentual cairá para 45%. A CPI da Covid deve ouvir nesta terça-feira o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania. Apontado como integrante do chamado Gabinete Paralelo, grupo extraoficial que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19, ele deve depor na condição de convidado. A participação de Terra foi citada pela primeira vez em maio durante depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, à CPI. Na ocasião, ele afirmou que outras pessoas pessoas buscavam desautorizar orientações do Ministério da Saúde ao presidente, entre eles o deputado gaúcho. Ainda nesta edição, nova empresa de coleta de lixo de Porto Alegre começa a operar hoje. Rio Grande do Sul vacinou contra a gripe apenas 38,5% do público-alvo.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A nova empresa de coleta de lixo domiciliar de Porto Alegre começa a operar hoje. A ordem de início será assinada pelo prefeito Sebastião Melo em cerimônia marcada para as 9 da manhã no Complexo Cultural do Porto Seco, onde a frota está estacionada. Conforme a prefeitura, 35 dos 81 caminhões já foram vistoriados pela IPTC. Em seguida, eles já partem para iniciar o recolhimento do lixo. A empresa vai fazer apenas a coleta de resíduos orgânicos em bairros onde não existem contêineres. O Rio Grande do Sul atingiu até ontem apenas 38,5% da meta de imunização da população na campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em entrevista à Rádio Gaúcha, a chefe da divisão de epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, alertou que o grupo dos idosos, público-alvo, em que em outros anos atingia a meta de 90% de vacinados, em 2021 chegou até agora a 51% de cobertura. Dos públicos que podem se vacinar, os indígenas têm o maior índice de população imunizada contra a gripe, 85%. Em Porto Alegre, a campanha também não atinge o percentual pretendido. A Secretaria da Saúde da capital divulgou que alcançou o percentual de 42% da meta da campanha. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho. Nascidos em abril recebem hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. O valor fica na poupança digital para esse público até 6 de julho, quando também vão estar autorizados os saques em dinheiro e transferências. Amanhã é a vez de quem faz aniversário em maio. A Caixa paga também nesta terça o benefício para quem tem Bolsa Família com número de identificação social de final 4.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Céu nublado em Porto Alegre, 14 graus e a temperatura nessa manhã. Agora são 8 horas, 8 minutos. Uma operação do Ministério Público cumpre mandados de busca e apreensão na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba.
A investigação indica que um agente penitenciário comanda um esquema de negociação e fornecimento de celulares para detentas que exercem posição de liderança e que são ligadas a facções criminosas da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Conforme o Ministério Público, o servidor proporcionava vantagens a elas e também fez transferências internas para que apenadas protegidas pudessem dominar algumas galerias. Já foram apreendidos celulares, drogas e documentos, mas a operação segue em andamento. A ação conta com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com apoio da Corregedoria Geral da SUSEP. O nome da operação, Vis-a-Vis, faz referência a uma série que se passa em uma penitenciária. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na noite dessa segunda-feira em Viamão, na região metropolitana. O crime ocorreu na rua Esmerilda da Silva Goulart, no bairro Vila Elza. A vítima, cujo nome não foi divulgado, completaria 41 anos hoje. O autor dos disparos, de 42 anos, ainda não foi localizado. Conforme a Brigada Militar, ele não possui antecedentes criminais. Para denunciar casos de violência contra a mulher, use o Disque 100 ou contate o Disque Denúncia pelo telefone 181. Além disso, aos centros de referência da mulher, delegacias especializadas, Defensoria Pública e Promotoria de Justiça, inclusive online, pelo site do Ministério Público. Em instantes, capitais de 5 estados suspendem hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
As mortes por Covid-19 na Colômbia superaram nessa segunda-feira a marca de 100 mil. O Ministério da Saúde já fez advertências sobre possível escassez de medicamentos e oxigênio nos hospitais durante um terceiro pico de contágios e mortes. Ontem, a Colômbia teve recorde diário de 648 mortes. O governo culpou as semanas de protestos promovidos por sindicatos, estudantes e outras organizações sociais pelo prolongamento da terceira onda. Está previsto para chegar por volta das 9 da manhã ao aeroporto de Guarulhos o voo trazendo 1.500.000 doses de vacinas da Janssen. A aeronave partiu dos Estados Unidos. A vacina produzida pela Johnson & Johnson tem o diferencial de ser de dose única. A validade desse lote ia até o dia 27, porém os órgãos reguladores americanos e também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estenderam o prazo de 3 para 4 meses, ou seja, se conservado de 2 a 8 graus, o lote pode ser aplicado até 8 de agosto. Ao todo, o governo brasileiro comprou 38 milhões de doses do imunizante. As secretarias de saúde de São Paulo, Florianópolis, Aracaju, João Pessoa e Campo Grande alegaram falta de doses para continuar a vacinação por faixas etárias e por isso decidiram vacinar hoje apenas pessoas em busca da segunda aplicação. Os governos de Aracaju e Florianópolis disseram não ter previsão de recebimento de estoque para a aplicação de primeiras doses e o governo paulista atribuiu a escassez ao atraso nas entregas pelo Ministério da Saúde. Em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde disse que quer completar o ciclo vacinal de cerca de 5 mil pessoas que ainda precisam tomar a segunda dose. O Ministério da Saúde afirmou que a responsabilidade pela distribuição de doses aos municípios é da gestão estadual.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia!